Vamos, gente. 3h36, uma ótima tarde pra você. Ó, já vou convocar aqui você pra participar da nossa programação, pra participar dessa edição do Terça da Eva, 988291029. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, você pode encaminhar aqui, porque a Eva tá sempre aberta ao diálogo, então tá disponível aí pra você, pra tirar todas as suas dúvidas e te ajudar no tema que você quiser que a Eva possa abordar aqui no Terça da Eva. Boa tarde pra você, toda maravilhosa, ainda no estilo da Barbie Grell.
Boa tarde, Su. Boa tarde, minha gente. Boa tarde, Lídia, que já tá aqui conosco. Eu tô. Gente, essa
hoje, é esse tom de rosa tá mais bonito, viu? Não de tá? Verdade, tá lindão. Você tá super elegante. Obrigada. Eu tô do instagramável. Você está acompanhando a gente aqui?
Eu sou.
Não, hoje você está instagramável. Nos outros dias, você tá sempre linda, sempre radiante.
Obrigada, melhorou.
Você é maravilhosa, Eva. O pessoal que tá acompanhando a gente através do site gabrielafm.com.br tá vendo aí toda essa beleza.
Lados.
Se você ajudar tirando essa bolsa da frente da câmera, tá
não
ótimo.
Tá na frente da câmera.
Tá tapando assim, seu rosto aí, a bolsa. Isso,
dizem que
perfeito.
Dinheiro no chão é azar. Vou botar aqui na mesa.
Ai, tem dinheiro aí.
Não, a gente quer que chegue, né?
É isso. Vamos energizar, né? Afinal de contas, hoje é 1º de agosto.
1º de agosto. Tem aquela simpatia, se algumas pessoas fazem, da canela. Então, minha gente, quem quer aí simpatia da canela pra chamar dinheiro...
Como é a simpatia da canela?
Só pra canela, na entrada de casa, tem umas orações que a gente encontra no Instagram. Vai que dá certo, né, minha
Eva
gente?
Eva sensitiva chegou. Eva sensitiva chegou.
Minha
aqui,
senhora,
gente.
Você não tá precisando de dinheiro, não?
Tô.
De prosperidade, de modo geral?
Semires Farias, um beijo.
Tudo que venha pra ajudar a senhora é muito bem-vindo, você não tá entendendo.
Pois é, gente, é demais, viu? Daqui a pouco ela vai passar a risca essa receita da
sua... Eu vou procurar no Instagram, que não é minha autoria, não.
Eva Sensitiva vai passar essa dica.
Daqui a pouco, mãe Eva... Oh, gente, desculpa, brincadeira. Sua mãe Eva de Davizinho.
Tá bom, gente. Brincadeiras à parte, 3h38 agora, ó, Terça da Eva já tá chegando, tá? Hoje o tema, gente, apesar da gente começar brincando, assim, falando em tom de brincadeira, o tema hoje é sério.
Sim.
E vai chamar a sua atenção. Você que já viveu esse tipo, pode até mesmo ser um gatilho, né?
Com certeza.
A gente tá com a Lídia Mello, que é psicóloga, especialista em relacionamentos e terapeuta integrativa. Eu dou boa tarde novamente pra você, Eva. Muito bom estar aqui toda terça-feira contigo. E dou uma boa tarde bem especial pra Lídia Mello, que é psicóloga e especialista em relacionamentos e é terapeuta integrativa. Vai falar sobre violência doméstica, é o tema de hoje do Terça da Eva. Seja bem-vinda, Lídia.
Obrigada, Suzy. Um prazer estar aqui, né, e trazendo essas informações extremamente necessárias para as mulheres. Lembrando que hoje é agosto, dia de Sopra Canela, muito positivo.
Ai, tá.
Mas
vendo?
Lembrando principalmente que agosto lilás.
Lilás.
Né? Agosto lilás, mês de combate à violência contra a mulher. Então, hoje é um dia assim, realmente especial para a gente estar conversando sobre esse assunto.
E a Lídia, estrategicamente, ela veio de Lilás, né? Sim. Já em alusão a essa data, que é o início do agosto, Lilás, mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. Então, os microfones da Gabi são de vocês.
Na verdade, Su, esse mês inteiro, minha gente, nós estaremos entrevistadas. Toda terça-feira vamos ter alguém conversando conosco sobre isso. E inicialmente eu falei, não, acho que é interessante trazermos uma mulher que trabalha com outras mulheres e mulheres que são vítimas de violência. Inclusive, Sim. Eu conheci a Lídia em um podcast onde nós estávamos falando de violência doméstica.
Que bacana.
E foi quando eu descobri o trabalho que a Lídia faz com mulheres, até porque ela também trabalha no CRAN.
Sim.
Então ela tem uma vivência prática. E a nossa intenção é trazer conscientização e explicar para as nossas ouvintes que às vezes... ela pode estar passando por um processo de violência, seja ela psicológica, patrimonial, física, moral, ou moral, ou sexual, que também acontece, que também existe. Então, esse mês de agosto vai ser, de fato, Su, nesse momento nosso, voltado para essa temática que precisa ser conversada, precisa ser dita cada vez mais, porque os índices só aumentam.
Sim.
Os índices não diminuem, infelizmente. Parece que quanto mais leis rigorosas nós temos, maiores são os números de casos. Ou porque as mulheres estão tendo mais segurança para poder denunciar os casos. Ou, de fato, porque os casos estão aumentando de maneira absurda, de maneira drástica. E é trazermos, sabe, Su? As próximas duas entrevistadas em sequência são duas mulheres que foram vítimas de violência e que superaram, que, e mulheres fortes, mulheres retadas, que dentro das suas profissões, dentro das suas escolhas, hoje conseguem trazer outros legados para outras mulheres. Então, falando nisso, Lídia, quem é Lídia?
Lídia é uma mulher, né? Filha de uma mulher forte, de uma mulher que descende de outras mulheres fortes. Eu costumo dizer, as pessoas me perguntam, você já passou por algum tipo de violência doméstica? Não, não passei. Porque eu venho de uma descendência de mulheres que sempre buscaram transformar suas vidas, dar um caminho, caminhar para suas vidas. Mas pouco tempo atrás eu descobri que uma avó paterna, ela sofria violência, violência psicológica, violência patrimonial, né? E assim, ou seja, nada tá tão distante da gente quanto a gente pensa, né? Então assim, sou mulher, sou mãe, né? Sou esposa, sou psicóloga, algo que eu amo ser, né? E venho há 20 anos nesse caminhar, e há mais ou menos 8 anos eu venho trabalhando justamente com mulheres que sofrem violência doméstica, né? E realmente é uma área que a gente fica bem sensibilizada, porque a gente vê muitas histórias tristes de mulheres com 20, 30, 40 anos sofrendo. Sofrendo violência física, sofrendo violência psicológica, sofrendo violência patrimonial. E é um número muito alto. Sofrendo violência sexual, né? E assim, quando essas mulheres chegam até nós, elas chegam totalmente destruídas, porque passaram por situações que desorganizaram o seu emocional, desorganizaram o seu lado psicológico, seu lado físico. Muitas acabam adoecendo. Então, assim, elas chegam realmente precisando daquele apoio para poder reencontrar sua autoestima, sim, né, o seu valor.
Sim, sim,
porque muitas
sim.
acabam sendo tão, tão menosprezadas, colocadas numa situação tão difícil, que elas acabam achando que elas são incapazes, que elas não têm valores, né? E aí é todo um resgate, que é difícil, mas é possível.
Pois é, gente. Então, atualmente aqui no Brasil, a cada 7 minutos, a polícia recebe pelo menos uma denúncia de violência doméstica, nas quais 85,85% desses casos a agressão parte de alguém da própria família, e 58,55% dessas vítimas são mulheres negras, 48,82% de abusos físicos, mais de 30% de abuso psicológico. Então, esses dados, eles preocupam e muito. A gente está aqui entrevistando a psicóloga, né, a Lúcia. Lúcia mesmo,
Lídia.
Né? Lídia, perdão, Lídia, eu acabei escrevendo aqui e me perdi. A Lídia Mello, que é psicóloga e especialista em relacionamentos e também terapeuta integrativa. A gente está falando sobre violência doméstica e você pode participar no 98829-1029. Lídia, a gente queria saber, você explicando qual que é a relação mesmo entre a violência doméstica e a violência psicológica. Tem uma relação?
Total, né? Hoje, a gente está trabalhando até muito em cima disso, porque geralmente quando a gente fala em violência, as mulheres tendem a pensar que é só a violência física.
Sim.
A agressão física, quando na verdade existe também a violência psicológica, que ela, vamos dizer assim, ela fica um pouco, para quem está de fora, não enxerga.
Perfeito.
Né? Porque o homem, ele começa às vezes menosprezando, desvalorizando a mulher, chega em casa, olha a casa tá toda arrumada, mas uma coisinha só que a mulher não teve tempo de fazer, ele começa a falar sobre aquilo e excede e transforma aquela pequena coisa em algo grande e começa a desvalorizar a mulher e começa a fazer a mulher se sentir incapacitada, né? Se sentir louca. Alguns deles, inclusive, falam muito essa palavra, você é louca.
Verdade, Lídia.
Você é louca. Isso mexe muito com o emocional das mulheres. Algumas chegam até o atendimento dizendo assim, eu acho que eu tô louca.
Verdade.
De tanto escutar o homem falando que ela é louca. Então elas chegam realmente com essa ideia. Eu acho que eu tô louca, porque ele fala tanto que eu sou louca. Chegam realmente perturbadas, precisando realmente desse apoio, né? Então, a violência psicológica, ela é muito assim, sensível,
sutil, né?
Sutil. Você precisa estar muito próximo para perceber que ela tá acontecendo, né? Então é aquela palavra, você tá gorda, viu? Tá bom de emagrecer. Sabe aquelas pequenas coisinhas que vão sendo faladas para atacar com a autoestima da mulher, para deixar ela se sentir menos valorizada, para ela se sentir feia, para ela se sentir incapaz. Então a violência psicológica tem esse lado, é muito sutil, percebe quem tá muito próximo. Mas quem tá de fora, às vezes fala assim, nada, aquele homem é um bom marido, porque ele não deixa faltar nada em casa. Ele é um bom pai, olha, os filhos estão tão na escola, tá tudo certo, não falta alimentação. Mas quem está de fora não sabe o que realmente acontece lá dentro, né? Toda a violência psicológica que essa mulher está sofrendo. E a violência psicológica, é interessante falar, ela acaba desorganizando a mulher emocionalmente. Porque faz com que a mulher, ela não se enxergue como uma mulher capaz de fazer uma transformação na vida dela.
Sim.
Né? Vai mexendo, inclusive, com o lado físico. Né? Mexeu com a cabeça?
Mente pode sã, ter... corpo sã.
Exato. Vai mexer com o teu lado físico. Então, tem muitas mulheres aí depressivas. Né? Muitas mulheres com ideias suicidas. Mulheres com ansiedade extremamente exacerbadas. Realmente precisando tomar medicação para ter esse controle, precisando fazer terapia, porque a violência doméstica está lá maltratando, está lá desorganizando com a vida dela. Então, realmente é muito sério essa questão da violência doméstica, que a gente deve sim falar, e falar muito, porque eu tenho certeza que as mulheres que estão nos escutando agora, elas estão começando a entender quanto elas são violentadas psicologicamente.
Pois é, identificando essas coisas e entendendo, né, o quanto que elas são violentadas psicologicamente. Você pode mandar sua mensagem pra gente, tá? Pode tirar sua dúvida. 98829-1029 é o nosso WhatsApp. É o Terça da Eva que tá no ar aqui na Gabi. Pode falar.
Pode falar? Eu achei que a gente ia pro intervalo, por isso.
Não,
que...
não, pode ir agora direto.
Ah, é? Pode ir. Ok, desculpa. Agora que as pessoas me avisam, brincadeira. Mas assim, gente, Lídia trazendo essas questões, e aí eu vou pro juridiquês. Né, que não tem como a gente deixar de desassociar. Por que que muitas mulheres, nossas ouvintes, inclusive a própria Lídia, acredito que vai concordar comigo, deixam de fazer a denúncia quando são violências psicológicas? Porque a probabilidade do laço probatório, desculpa até a redundância, é muito grande. Assim, você não consegue identificar, você não consegue provar que aquela violência psicológica substancialmente aconteceu. Por quê? Su, se eu te bato, você vai ter lesões corporais. Eu vou conseguir encaminhar para um exame de corpo de delito. O perito vai identificar que houve marcas no seu corpo provenientes de uma agressão física. Se eu te ameaço, de alguma forma eu ameacei você, e você vai conseguir identificar essa ameaça. Porque eu falei para alguém, porque eu te mandei mensagem, porque eu fiz um stalking. Alguma coisa a gente consegue comprovar. Mas a violência psicológica, não. Você não consegue de maneira tão concreta como os outros níveis de violência. Assim como a sexual dentro de um relacionamento. Se você já está casada, se você está namorando, se você tá noiva ou tendo algum relacionamento com alguém, como é que você vai comprovar que daquele ato que era consensual passou a ser um estupro? Passou a ser um ato libidinoso? É difícil. Então são relações complicadas, porque primeiro, a mulher em algum momento ela acha que ela mereceu passar por aquilo. Que eu costumo usar o termo, Lídia, o sequestro da subjetividade da mulher. Já, ela já não se reconhece, como você bem falou, como alguém digno de valores, como alguém merecedor de coisas boas.
Sim.
Justamente porque você entra naquele círculo vicioso de meu marido vai chegar, você se treme, você não recebe, você não sente prazer. Ou namorado. Quantas meninas estão nos ouvindo neste exato momento? E ao invés de esperar seus namorados ou suas namoradas, independente da relação, porque quando a gente fala de violência doméstica, a gente não está falando de gênero. Em regra, é a mulher que sofre, mas nós podemos encontrar violência doméstica em relações hétero, em relações homo. Não tem, a gente consegue visualizar, claro, com uma porcentagem muito maior, estupidamente falando, em relações héteros. Isso é dado, isso é estatístico, nós não estamos inventando e nem falando nada que não tenhamos acesso rápido às informações. Não, minha gente, você vai chegar patrimonial. Eu tenho uma conta conjunta com meu marido. Você vai dizer, pera, onde é que tá? Mas quando você vai comprar um sapato, você vai comprar uma blusa, você vai comprar alguma coisa pra casa, que é de uma necessidade ou algo que você trabalhou pra você ter. Não estamos falando daqueles níveis de exagero. Um exemplo, tá faltando comida em casa, você vai comprar sapato. Calma. Não é nessas situações. Mas em situações extremas. Você trabalhou. Teve um caso, eu acho que foi até a Major Denise que nos contou, de uma moça que trabalhava, ganhava bem, e ela gostava muito de comprar sapatos.
Sim.
E que ela comprava o sapato, deixava na casa de uma amiga, para o marido não saber que ela tinha comprado sapato. Caramba. Isso é violência patrimonial. Isso é violência psicológica. Isso é violência doméstica. Uhum. Quantas aqui já não passaram por isso? Quantas que estão nos ouvindo em algum momento deixou de comprar uma blusa que queria muito? Meu marido vai brigar comigo. Não estamos aqui, gente, querendo trazer beabá de como os relacionamentos devem ser conduzidos. Não é essa a questão. Mas é a gente entender quando há zelo, quando há excesso e quando é início de violência.
Isso. Quando existe o abuso, né?
Quando existe, são coisas distintas.
Sim.
O cuidado, o zelo é uma coisa. Uhum. Mas o abuso, a violência, a gente consegue identificar que é algo muito maior, muito mais grave e que acontece inicialmente de maneira sutil. É reclamando de sua roupa, é dizendo que seu cabelo não tá legal, pra que você tá maquiada demais, você tá querendo chamar a atenção de quem, desculpa, pra que você comprou essa lingerie? Cara, ela comprou pra ela, a gente também quer sentir-se bem, que olhar no espelho e gostar do que tá vendo. Pra que você tá fazendo unha toda semana? Pra que você tá fazendo... Então são sutis. E de pouquinho em pouquinho você começa a entender que você... Nem entender, desculpa até o termo. Mas você começa a entrar num ciclo vicioso. Uhum. Porque o início da violência, ela infelizmente ainda é viciosa. Porque você entende... Ai, ó, ele não quer que eu fale com Suzy. Cuidado. Ah, eu não posso mais sair com Bad. Porque é homem. Ele tá cuidando de mim, porque Bad é homem, não existe amizade entre homem e mulher.
É porque ele me ama, né?
Ele tá com ciúme, é porque ele me ama.
Tu corre, menina. De verdade. Corre.
Sabe?
Porque então, de amor não tem nada, né? Aí a gente já vê os excessos. Eu sempre costumo falar assim, preste atenção quando você for se relacionar com uma pessoa, os excessos. O 8 e 80.
Perfeito, Lili.
Sempre esses excessos são perigosos. Então, se você vê um homem com excesso de... cuidado, né? Não, não vai por aí. Não anda com aquela pessoa não é boa pra você. Não, não sai com essa roupa, porque pode, de repente pode aparecer algum homem, chamar, né, falar alguma coisa pra você. Esses excessos, esse controle, a gente pode até falar essa palavra, esse controle realmente, ele já é um indício muito forte de um abuso, né? De uma violência, o início da violência doméstica. Então, muitas vezes a mulher acaba aceitando. Não, isso é realmente, ele está só cuidando de mim. Começa aceitando, daqui a pouco ela já está dentro daquilo. E para sair, é mais difícil. Depois que se instalou, né, esse abuso, sim, a violência doméstica, para sair, muitas vezes é necessário ajuda.
Lídia, você que está bem na prática disso, quais são as principais, além da ansiedade, da depressão, mas quais as principais sequelas que ficam em mulheres que são vítimas, de modo geral? Uhum. Normalmente eu ainda costumo dizer o seguinte, o tapa, com o tempo até você esquece a dor. Mas a palavra dita. Volta e meia, você olha no espelho e você tem aquele diabinho, sabe aquele diabinho e o anjinho? Uhum. Parece que o diabinho fica ali toda hora remoendo aquela situação. Então, quais são as sequelas, quais são as consequências que essas violências domésticas, de modo geral, acabam deixando nas mulheres?
Tem alguns pontos bem interessantes para falar aqui. Um deles, o isolamento social. A mulher se sente tão envergonhada por tudo que aconteceu. Algumas vezes a situação acaba sendo exposta, né? E a família, e a vizinhança, a comunidade sabe. Ela fica tão envergonhada que ela começa a se isolar, né? Fica em casa, evita de estar saindo. Acha, quando sai, acha que todo mundo está olhando para ela, que todo mundo está falando dela. Imagine como é que está o psicológico dessa mulher, né? Então, isso já é uma indicação, esse isolamento social já é uma indicação de que ela está precisando de ajuda. Outra coisa também muito forte é sentir culpa. Poxa, tudo aconteceu por minha causa, por minha culpa. Eu que estava saindo demais, ou eu que estava indo demais na casa da minha mãe, eu que estava gastando muito. Ela começa a se autorresponsabilizar pelo que aconteceu. Isso é muito forte. Uma coisa também que é interessante falar, se chama o transtorno de estresse pós-traumático, né? Que é um transtorno, sim, ansioso, que acontece com pessoas que vivenciaram alguma situação muito estressante. Tem mulheres hoje que, após a vivência da violência doméstica, elas acabam tendo esse transtorno do estresse pós-traumático. Então, fica naquela
coisa... Como é, Lídia, esse transtorno?
Esse transtorno, a mulher fica assim, qualquer coisa que relembre esse homem gera uma ansiedade. Por exemplo, ela vai sair, ela já começa a gerar uma ansiedade muito exacerbada, achando que talvez possa encontrá-lo. Então, para não encontrá-lo, ela já nem pensa nessa possibilidade de, né, pode ou não encontrar. Ela já acha que vai encontrar, então ela já não sai de casa. Ela se isola, ela fica mais em casa. As memórias, as lembranças muito intensas, né, fazendo com que ela fique muito presa nesse trauma, que ela consiga realmente se libertar, se preparar para ter um novo relacionamento, realmente desorganiza o emocional da mulher todo. E precisa sim tratar. A mulher com estresse pós-traumático precisa ir para o psicólogo, para o psiquiatra, muitas vezes tomar uma medicação, fazer um acompanhamento psicológico para poder tratar o estresse pós-traumático, porque senão fica mais intenso. E aí é aquela coisa, quando vai ficando mais intenso, já pode passar para algo mais gravoso, profundo, mais grave, né?
Olha, já me tirei uma outra dúvida também. Por exemplo, eu conheço uma pessoa e ela não aguenta ver uma outra mulher sofrendo violência, porque ela foi vítima de violência doméstica. Sim. E aí teve uma situação, acaba sendo engraçada hoje, mas que poderia ter sido desastrosa. Ela estava em um determinado município à noite, sozinha no carro, e viu a cena numa esquina, ela chegando com o carro dela, tudo escuro, ela viu a cena de uma esquina, uma mulher agachada, atrás de um carro. Primeira coisa que ela pensou foi, tem alguém atrás dela. Ela reduziu mais ainda a velocidade. Quando ela olhou para o lado, vinha um homem alto, correndo com uma criança. E aí essa mulher passou a correr na frente em disparado. Ela ia arrumando o carro no cara. Quando ela viu que a criança estava rindo, e ela compreendeu que era uma brincadeira de esconde-esconde em uma família. Uhum. Mas para ela, aquela cena, a primeira coisa que ela pensou foi, quando eu sofri violência, eu precisei de ajuda, e eu não tive ninguém, eu não vou deixar essa mulher passar também. Uhum. E quase dava um estrago. Que imagine, depois você explicar que você jogou o carro em cima de alguém. Porque você... Não que isso seja certo, tá, gente? Não é isso. Mas na hora você fica tão envolto. E quem passou pelos processos de traumas, você fica assim, poxa, eu queria que alguém tivesse feito isso por mim. Eu queria que alguém tivesse me socorrido. Sim. O seu pensamento é de salvar alguém. Uhum. Para que alguém não passe pela mesma dor que você passou. E quando eu vi aquela... Eu parei, eu falei... Quando a pessoa, né? Eu digo, rapaz, e aí? Como também essa mesma pessoa em uma outra circunstância, até mesmo aquele Elcio. Passando na Avenida Litorânea, ela passou com o carro dela e alguma coisa chamou a atenção num carro que estava parado à esquerda, em plena luz do dia. Ela só viu uma mulher gritando, não me bata não, dentro do carro. Quando ela olhou pelo retrovisor, ela viu que a mão do rapaz estava entrelaçada no cabelo da moça e ele estava arrumando a cabeça da moça no painel do carro. O que foi que ela fez? Isso, gente, tinha um monte de gente ao redor. Ninguém fez nada. Ela engatou a ré e foi atrás do cara. O cara começou a correr, ela começou a correr atrás do cara. Então, assim, até que ponto isso seria, de fato, um estresse pós-traumático? Sim. Porque uma pessoa normal, você faria o quê? Você viu... Claro que você vai tentar
contornar
a situação,
forma, né?
Mas não tornar-se justiceira, o que é diferente, são coisas completamente diferentes, porque, por exemplo, não sabia se o rapaz estava armado, por exemplo, não sabia qual era a circunstância como um todo, poderia ter anotado a placa e ter ligado para a polícia, poderia, nesse outro caso, à noite, ter ligado para a polícia, ter anotado, ter... Começar. Tudo bem, gente, que eu também compreendo que você parar e filmar ao invés de ajudar, eu prefiro ajudar. Eu sou dessa linha. Mas quando a pessoa relatou, a sensação era de querer arrumar o carro realmente num rapaz. Uhum. Então, isso seria um reflexo, por exemplo, do estresse pós-traumático. Assim, pô, comigo aconteceu, eu sobrevivi, eu tô aqui. Mas se naquele momento alguém tivesse me dado socorro, talvez o pior não tivesse acontecido, ou tivesse amenizado. E aí você acaba... Você olha para a situação, é como se a pessoa estivesse revivendo aquela dor que ela viveu. E não quer que outras pessoas vivam.
Você está dando toda a resposta. É reviver aquela dor e fazer assim, eu vou tentar ajudar. Porque tentando ajudar aquela pessoa é como se você estivesse se ajudando. Né? Então é essa sensação do eu vou ajudar, é como se você também estivesse ajudando. E aquela coisa... Infelizmente, ainda existe muito aquela frasezinha, né? Em briga de marido e mulher, ninguém não se mete a colher. Então, aí a gente muitas vezes escuta o vizinho lá batendo muito, sendo agressivo psicologicamente com essa mulher, moralmente, e a gente não faz nada, a gente fica quieto, a gente está sendo, vamos dizer assim, até cúmplice, né, de tudo que está acontecendo. A gente precisa, sim, a gente tem que tirar essa ideia de que em briga de marido e mulher não se mete colher e ir logo com a panela. Buscar tirar aquela pessoa que está vivenciando a violência daquela situação.
Primeiro que não é fácil,
né? Que é a vida da pessoa. Então, primeiro tira essa pessoa e depois recorre para o que for de direito. Mas, assim, é compreensível que as pessoas que vivenciem, sim, relacionamentos abusivos, relacionamentos violentos, quando percebe o outro, é como se quer ajudar o outro, como se fosse uma forma de também se ajudar.
De se ajudar. Eu acho que é mais ou menos isso aí mesmo, Lídia. É aquela sensação de eu passei, ninguém me ajudou. Eu acho que, tá? Pensando de modo geral, as pessoas acham que podem mudar o mundo com essas circunstâncias, com essas coisas. E às vezes pode ser ainda um reflexo de algumas coisas não curadas e que às vezes a gente pensa que curou. É, mas normalmente, em via de regra, quando a gente ajuda as outras pessoas, de modo geral, aquelas pessoas que tendem a ser um pouco melhores do que as outras de coração, elas se sentem melhor ajudando o próximo.
É como,
né,
se realmente estivesse fazendo uma terapia.
Uma,
né,
terapia, é.
Eu tô cuidando do outro e eu tô cuidando de mim também.
Que é quando você começa a falar sem dor. Normalmente as pessoas falam que quando a gente começa a falar de algo sem dor é porque a cura, ela realmente aconteceu.
Tá acontecendo isso.
Ou ela está acontecendo. Uhum. É, mas eu lembro que são situações bem, bem esdrúxulas mesmo, de você querer. Eu acho que às vezes essa pessoa, inclusive, se tivesse uma arma na cintura, era capaz de fazer uma besteira. De verdade.
Perde o controle, né?
Você perde o controle. De fato, de fato, de fato. É, então também tem isso, tá, gente? Quem tá nos ouvindo, que passou por isso. A gente sabe que é uma dor imensa. Dor é dor. Não importa qual, não importa como. Pra mim não existe uma dor maior, uma dor menor, até porque cada pessoa absorve aquilo de uma forma,
sim,
muito pessoal e que não tem como a gente mensurar. Ah, a Lídia sofreu mais do que eu. Calma, às vezes o preparo de Lídia é um, meu preparo é outro, de sua é outro. E cada mulher, ela acaba ressignificando ou não esse processo. Porque não é um processo fácil, minha gente.
Não.
Você olhar para aquelas pessoas que deveriam, no caso, né, de modo geral. Porque normalmente quando a gente fala de violência doméstica, a gente sempre leva a conotação do relacionamento. Mas existe violência doméstica do pai para com sua filha,
sim,
da mãe para com sua filha, de um irmão, de um tio, de um primo.
Sim.
E eu costumo, hoje, até sendo mãe, eu digo muito o seguinte, eu digo, gente, a forma como eu trato o meu filho talvez trace a forma como ele vai tratar uma mulher lá na frente, ou a relação que ele escolher. A forma como nós pais tratamos as nossas filhas pode ser o divisor de águas do relacionamento que as nossas filhas vão ter lá na frente. Porque até se você fizer um estudo de modo geral, as mulheres que são vítimas de violência e que suportam a violência por mais tempo vieram de lares onde elas tiveram exemplos,
sim,
de mulheres que sofreram violência e que superaram, entre aspas. Mas minha mãe passou por isso e o casamento de minha mãe tá aí. Minha mãe tem 30, 40, 50 anos de casada. Mas qual a qualidade desse relacionamento?
É interessante, porque isso que você está trazendo, eu escuto quase que diariamente, quando as mulheres chegam, né? Eu sempre questiono como era o relacionamento dos seus pais.
Dos seus pais, perfeito.
E aí, começa, aí mostra o início de toda a violência. Os pais já viviam numa violência doméstica, o pai agredia, ou o pai humilhava. Era algo assim bem intenso que acaba se propagando.
Sim.
E aí,
sim,
vira um ciclo, né? Aquela mulher, ela, quando ela for se relacionar, ela também acaba agindo,
reproduzindo
essa violência, né? E assim, eu digo assim, quando elas chegam, vamos quebrar com esse ciclo, porque teu filho, tua filha já viu isso.
Perfeito.
Vamos quebrar com isso para que ele não dê
continuidade a esse sofrimento familiar. Porque é muito comum, Su, a mulher chegar, e até porque como advogada e atendendo mulheres que são vítimas de violência, mas com minha mãe acontecia isso e minha mãe hoje tá bem. Gente, novamente, não estamos falando que as pessoas não podem curar-se, que não podem regenerar-se. Não é essa a intenção. Até porque hoje, a nível de violência doméstica, nós temos muita aplicabilidade da justiça restaurativa.
Sim.
Porque às vezes não. 99% dos casos, a mulher ela não quer vingar-se. Ela quer que o ciclo de violência se encerre. Só que para isso, Su, tem uma pergunta. Por quê? Você fez isso comigo. E a justiça restaurativa, ela entra exatamente nesse porquê. Porque você quer entender aquilo sem necessidade de entender, porque não tem explicação para uma violência. Mas ela quer entender o porquê. Na cabeça dela ainda é o que foi que eu fiz para ele me tratar assim. É o questionamento que você fica.
Sim.
E, então, hoje nós temos, claro, dentro da justiça restaurativa, o direito punitivo. Você cometeu um crime, você vai responder pelo crime, você vai pra penitenciária e...
Pronto, vamos tentar então finalizar essa edição de hoje do Terça da Eva. Gente, que tema incrível. Um tema super importante, a gente tá falando sobre violência doméstica. Temas como esse são importantes de serem tratados, principalmente aqui no rádio, né? Porque serve de informação para que você, ouvinte, possa enxergar o que é a violência, seja ela doméstica, seja ela psicológica. Lídia, eu gosto sempre de falar aqui para os nossos ouvintes, porque o rádio, ele chega às comunidades mais abastadas, né? Sim, existem ouvintes de rádio que, inclusive, não têm acesso à internet, não têm acesso à televisão, e tem ali o seu radinho de pilha, que está sempre ligado, ouvindo a Gabriela FM, e possa o rádio, então, servir como um veículo de informação mesmo para aquela pessoa. Então, a gente está aqui falando com a Lídia Mello, a Lídia é psicóloga, especialista em relacionamentos, é terapeuta integrativa, está falando sobre a violência doméstica. E essa violência, ela pode trazer muitas sequelas, né, para a sua vida, sequelas tremendas. Inclusive, em off aqui, enquanto faltou energia, a gente estava falando sobre isso, que a pessoa que sofre violência, ela não fica bem. Não é isso, Lídia?
É muito doloroso, ela precisa se cuidar, ela precisa se tratar, né, cuidar do lado emocional, muitas vezes também do lado físico.
Sim.
Por isso que eu quero falar que aqui, mulheres aqui de Ilhéus, que querem cuidar, que estão passando por situação de violência, querem cuidar dessa situação, existe um local específico aqui para vocês, chamado CRAM, né, o Centro de Referência de Atendimento à Mulher que Sofre Violência Doméstica. Fica lá na Avenida Bahia. Gente, é gratuito, é oferecido pelo município. Tem psicóloga, tem assistente social, tem advogada, justamente para dar o apoio a essas mulheres que estão passando por essa situação de violência. Então, mulher, você que está me escutando aí, que precisa, que quer essa ajuda, vai até a gente, Avenida Bahia 172. Não tem erro, vai lá que você vai ser super bem atendida e te digo, você vai conseguir enfrentar essa situação.
É isso aí, Su. Então, meninas, mulheres, vocês não estão sozinhas, nós não estamos sozinhas. Existe uma rede de apoio que está aqui para vocês, até mesmo antes. Eu costumo dizer isso, que é muito fácil simplesmente a gente chegar e falar assim, denuncie, vá na delegacia e denuncie, preste queixa. É fácil. O que a gente não sabe é que um processo criminal, ele causa nas pessoas, o que não é fácil. Então, às vezes você quer uma conversa, às vezes você quer um ombro amigo, então vai, procura o centro de referência. Vai ser o local, vai ser o primeiro local de atendimento mais humanizado, voltado para você. E se você chegar lá, compreender e entender, de fato, você quer seguir com o processo criminal, então as pessoas conseguem te dar a orientação necessária, consegue fazer, por exemplo, um boletim de ocorrência digital, ali naquela hora rapidinho, ajudando, dando as primeiras informações básicas. Ou se você realmente já está decidida a romper com esse ciclo, vá diretamente na DEAN. A nossa DEAN de Ilhéus é na Avenida Litorânea, logo do lado da SAMU, coladinho. Isso, não tem erro. Então, vá à DEAN, preste sua queixa. Se não tiver condição de ir à DEAN, faz o boletim online na Delegacia Virtual da Bahia. Nós conseguimos fazer isso de maneira muito rápida. Logo em seguida, você recebe um e-mail.
Sim.
Com o número do registro, dizendo qual foi o crime que está sendo tipificado. Só que um detalhe importante: o boletim de ocorrência digital, ele não exime a possibilidade ou a necessidade de você depois comparecer a uma delegacia física. Então, isso também é importante, porque às vezes as pessoas acham que é só fazer o boletim de ocorrência digital, pronto, acabou. Não. Se você fez um registro de boletim de ocorrência digital em relação à violência doméstica, depois, ou qualquer outro, depois você precisa dirigir-se a uma delegacia para poder passar pelo escrivão, pelo investigador, pelo delegado, delegada, e aí sim a gente começa a entrar no inquérito propriamente dito. Então, por favor, vão, procurem. Vocês não estão sozinhos. Às vezes, a gente acha que um amigo, que um pai, que uma mãe vão ser as pessoas que vão nos abraçar. E, infelizmente, muitas dessas mulheres não são abraçadas pelas pessoas mais próximas. Porque primeiro tem um julgamento. Às vezes, um julgamento até lotado de amor. Aquele primeiro choque, assim, mas a minha filha tá passando por isso, a minha amiga, sai disso. Às vezes é só um sentimento de amor mesmo, e não por maldade. Às vezes você fica em choque. Então, vamos procurar pessoas, às vezes, que são especialistas, que não estão dentro do nosso quadrado, que foram treinadas, preparadas para tal. Lídia, muito obrigada por ter vindo, por ter aceito. Su, meu amor, obrigada. E quarta-feira... Oh, o que eu quero mandar pra quarta?
Não sei o que você quer quarta-feira.
Não entendi. E terça-feira que vem, dia 8 de agosto, estaremos com mais uma entrevistada para poder continuar esse mês de conscientização.
Pois é, o agosto lilás. Lígia, só para poder finalizar, passa uma mensagem aí para as mulheres que estão passando por violência doméstica, reforça também o endereço do CRAN. Certo. Inclusive, tem alguns relatos aqui dos nossos ouvintes, a gente não pode ler no ar, né? Porque ela pediu aqui sigilo, mas eu vou passar para você para talvez você poder ajudar aí essa nossa ouvinte.
Certo. Mulheres, queridas, diamantes, vocês são valorosas demais. Então, não é para ficar aí sofrendo, chorando pelos cantos, não. Vocês têm aqui um espaço para te dar esse apoio, para te dar esse suporte para você sair dessa situação. Então, enxuga essa lágrima, vai lá na Avenida Bahia, 172, procura o CRAN, que lá a gente vai estar para te ajudar. Se você também desejar, me segue lá no meu Instagram, Lídia Melo Terapeuta. Falo o tempo todo sobre esse assunto da violência doméstica, relacionamentos abusivos, né? E esse mês, em especial o Agosto Lilás, vem muita informação boa para te ajudar. Então, não fica sozinha. Se lembra que tem outras mulheres aqui que querem te apoiar, que querem te ajudar e te fazer sair dessa situação.
Parabéns, viu, Lídia, pela sua profissão, pela sua coragem, né? Porque precisa, de fato, ter muita coragem para poder lidar.
E ela passa leveza pra gente, né? Isso. Então é legal.
É verdade, muito bom. Espero poder encontrar, tá, Lídia Melo, aqui em outras ocasiões, aqui na Gabriela FM. Muito sucesso. E você que tá ouvindo a programação, segue aí a Lídia no Instagram, @LidiaMeloTerapeuta. Eu já tô seguindo, inclusive. E você pode também seguir e ficar por dentro dos conteúdos da Lídia, que eu tenho certeza que são de muito valor para a sua vida. Muito obrigada em nome do Valdérico Júnior, do Renatinho Beijo Boy, todos nós aqui da Gabriela FM, dos nossos ouvintes que adoraram esse tema de hoje do Terça da Eva. Um beijo grande pra você,
beijo,
Eva.
Beijo, meu amor.
Vamos pro intervalo e daqui a pouquinho eu volto com mais Conexão.
Terça-feira com a Gabriela.
Terça-feira
é bem melhor.
What's da Gabriela?
73988